Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Bom, eu prometi há dois programas atrás, para um ouvinte que ligou para cá, que eu faria um especial explicando o mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra muito conhecido e oriundo do budismo tibetano, mas que tem suas raízes no sânscrito, oriundo da antiga Índia. Então, eu hoje separei um material para fazer o programa nessa base, só que na hora que eu fui escolher os discos para trazer para cá e ilustrar com som as explicações, eu fui separando vários trabalhos que no final eu não sabia mais o que escolher de tantas coisas boas que eu tenho com esse mantra Om Mani Padme Hum. Então eu trouxe para cá uns 10 CDs diferentes que tem o Om Mani Padme Hum como mantra, com autores diferentes, músicos diferentes. E eu cheguei aqui, hoje tá aqui me ajudando no programa o nosso amigo Lucas, na folga do Tomás e do Evaldo. Falei, Lucas, aqui tem um monte de CDs, cara, eu não sei o que eu escolho. Eu vou escutar um pedacinho de um e de outro e vamos ver o que dá, né? Só que eu mudei um pouquinho a coisa e vou ampliar. Na verdade, vamos fazer um especial sobre esse mantra Om Mani Padme Hum em dois programas. A primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. O meu propósito inicial, inclusive, era dar uma explicação bem técnica sobre os mantras e a origem e a história do Om Mani Padme Hum. Mas, ao chegar aqui, eu mudei um pouquinho o trajeto do programa, em função também de uma visão que eu tive dentro do metrô, vindo aqui para Paulista, onde é a rádio aqui na Estação da Consolação do metrô. Então, eu estou dividindo o programa em duas partes, para que hoje eu possa fazer mais ou menos no improviso, passando algumas músicas, e a parte técnica eu vou deixar para a semana que vem, explicando o mantra tecnicamente. Hoje nós vamos viajar no programa de uma forma diferente, embora falando dos mantras. Mas hoje eu quero contar algumas histórias referentes ao budismo tibetano, aos seres espirituais ligados a essa atmosfera do budismo que aparecem, falar um pouco assim do ambiente espiritual que envolve essas coisas. E o próprio mantra em si virá na semana que vem, muito embora eu já tenha aberto o programa com um Om Mani Padme Hum que vocês ouviram de abertura do programa, que é aquele CD que quando saiu no ano de 2000, eu toquei muitas vezes aqui, é um CD que se chama Tibetan Incantation. O CD tem três músicas grandes de 20 minutos, aonde se canta o Om Mani Padme Hum de uma forma bem alegre, são monges tibetanos mesmo, cantando o mantra. Então, aumenta mais um pouquinho para eles pegarem mais um trechinho, Lucas, faz favor. Cantado assim de uma forma alegre, eu já passei esse CD muitas vezes aqui no nosso programa, chama-se Tibetan Incantation, o Om Mani Padme Hum. É considerado o mantra da compaixão dentro do contexto do budismo tibetano. A tradução do mantra é Salve a Joia no Lótus. E ele é considerado um mantra para ser vibrado nos chakras, mas principalmente no chakra do coração, para abrir os lótus, as pétalas do lótus do coração. Mas isso aí fica para explicação na parte técnica, na segunda parte do programa, na semana que vem. Meu propósito era explicar tudo isso hoje, mas vamos fazer um pouquinho diferente. É o seguinte, eu vinha no metrô, eu venho para cá, para a rádio, escutando a música num disque-mê tá? Tem um fone de ouvido, eu coloco, que eu venho para cá na hora do rush, o metrô tá lotado. Então, para não entrar naquele clima da hora do rush, eu venho ouvindo música. Às vezes, as próprias músicas que logo depois eu coloco na sequência aqui no programa. E eu vim ouvindo um CD maravilhoso que se chama Rain of Blessings, Chuva de Bênçãos. É um monge chamado Lama Gyurmi, junto com um tecladista francês que é o Jean-Philippe Haikiel. E esse CD é de uma compaixão, é maravilhoso. Eu vim ouvindo isso. Tinha um lugar, eu sentei, e eu fiquei observando as pessoas dentro do metrô, assim, eu estou escutando o som e olhando. Por um instante eu fechei os olhos, escutando uma das belas canções do CD, quando eu vi na tela mental, sentado no ar, na minha frente, dentro do vagão do metrô, um monge tibetano desencarnado, sentado no ar, vestido com aquele roupão alaranjado com uma faixa cor de vinho, que significa um grau iniciático lá deles, careca, sabe, bem um tibetano de uns 40, 44 anos por aí, e ele ali sentado no ar, mas ele ria de monte, assim, a alegria dele. Então eu entrei mais ou menos na atmosfera dele e me bateu uma onda de contentamento vindo para cá, sabendo que eu poderia compartilhar isso aqui com vocês, seja pelas músicas, pelas palavras, pela atmosfera, seja pelo que for. Então eu vim para cá, isso já desviou um pouquinho o motivo do programa. E o interessante, eu olhava as pessoas dentro do metrô, então eu olhava para a esquerda, tinha uma senhora chinesa com os dois filhos. Olhava para a direita, tinha uma senhora mulata. Olhava para a parte da frente, tinha um senhor de boina falando com português lusitano, ou seja, ele é português, deve morar aqui no Brasil. Tinha velhos, tinha crianças, empresários vestidos de terno, pessoas vestidas de forma simples também. E eu fiquei olhando aquelas pessoas. Eu mesmo sou descendente de portugueses que vieram para o Brasil, sou a terceira geração de portugueses. Família Borges. E eu fiquei olhando para o português, olhando para a chinesa, olhando para a mulata. E eu fiquei olhando e me deu uma alegria, um contentamento de eu saber que eu estou vivendo no Brasil, que é um país multirracial e essa é a riqueza nossa. Várias raças estão aqui. Sabe, é um caldeirão cultural muito criativo, que muitas vezes não é valorizado, mas esse é o valor. Nós temos gente do mundo inteiro vivendo aqui, e vivendo sem aquela compartimentação que existe em outros países, né? Vivendo em conjunto, como brasileiros ou como descendentes de brasileiros, nesse presente momento reencarnatório. E aquilo me deu uma alegria, a democracia daquilo, a liberdade daquilo. É uma das coisas que eu não gosto é de racismo. Eu acho o racismo uma miséria consciencial, uma mediocridade que alguém carrega dentro do coração. Porque estudando reencarnação e a espiritualidade, não dá para ser racista. Você sabe que cada vida você vem com um corpo diferente, uma condição diferente. Então você já foi todas as possibilidades em outras vidas, e o futuro se abre com muitas outras possibilidades na Terra ou em outros orbes, ou planos, ou dimensões, de tantas formas diferentes, que não dá para ficar fixado numa coisa só, ou só na cor da pele de alguém, ou só na condição social, sexual ou econômica de alguém. É um absurdo se a gente ficar preso nisso. Então me veio uma alegria muito grande, e aquela entidade continuava rindo ali. E é óbvio, não é uma forma mental que está ali. Não é um elemental se passando por um espírito, é uma entidade mesmo viva, se comunica, você sente a irradiação do sentimento dela, é um ser humano igual você que mora em outro plano, e não é proibida a relação entre os homens, entre planos. Alguém fala, ah, mas essa relação dos vivos com os mortos, não existe relação de vivo com os mortos, porque não existe mortos na natureza, existe espíritos vivos. Nenhum médium se comunica com cadáver está morto. Tá? Nunca vi, tipo assim, médium tal recebeu psicografia do cadáver tal, do defunto tal. Defunto não escreve. Para alguém bolar um texto ou uma mensagem, tem que ser alguém vivo. Alguém que pensa, alguém que sente. E que mora em outro plano. E que pode passar coisas para o plano daqui e fazer uma inter-relação anímico-mediúnica, trazendo informações legais de um plano para outro. A natureza autoriza esse contato de uma forma inteligente, pelas vias mediúnicas. Agora, naturalmente, que cada médium é responsável pela própria capacidade, pela educação da capacidade mediúnica que tem. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, eu sei lidar bem com essa parte Não é que eu sei tudo, mas cada dia eu aprendo algo a mais, mas há uma segurança desde os 15 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu tenho 45 agora, então são 30 anos acostumado à presença espiritual perto, e essa presença é mais natural do que se imagina num universo com tantos planos extrafísicos e com N dimensões intrafísicas. Quem é que pode dizer que anda sozinho, né? Então a possibilidade de outras consciências interagirem com a nossa própria consciência é muito grande. E quem está consciente disso consegue trabalhar nessa inter-relação e converter aquilo em algum tipo de coisa criativa que possa ser para o bem da humanidade e de si mesmo também. Então ele vinha rindo. Eu vim para cá, quando eu cheguei ali na recepção da rádio, estava ali a Rosa e a Edna, são as recepcionistas aqui da rádio, e aí a Rosa, que é muito sensitiva, falou: Wagner, você chegou aqui, estou sentindo um calorão. E a Edna falou assim: eu também. E esse calorão não era meu, era desse espírito, irradiando essa energia ali suave, bem legal. Aí eu cheguei aqui no estúdio, falei com o Lucas: olha, não sei qual CD que eu vou usar aqui, porque eu estou sentindo umas coisas aqui interessantes. E o Lucas falou comigo: poxa, um mantra vai cair bem hoje aqui, né, para deixar aquele clima legal aqui no estúdio, depois de tantas horas aqui com gravações, que legal um mantra desse alegre para trazer uma coisa legal. E eu espero que passe para vocês essa coisa legal também. Ô Lucas, como eu estou sem a escala, quando faltar 2 minutos para o intervalo, você me avisa? Faz favor. Gente, na segunda parte do programa, eu vou passar uma mensagem muito interessante para vocês que tem a ver, mas eu quero primeiro passar as impressões que eu tive desse monge tibetano. Eu já vi várias entidades assim, e eu, inclusive, tenho escrito vários textos relativos à atmosfera do Buda. Então, há milhares de entidades no plano astral, num nível legal, que trabalham com essas vibrações, ajudando o mundo em silêncio. O que eu percebo dessas entidades? Uma grande alegria, sabe? Uma autorrealização que eles já tinham quando estavam encarnados. Seguiam os ensinamentos budistas. Mas é claro, você vê que aquele ser, mais do que budista, é um ser humano feliz. Aí você vai falar: ele é feliz porque ele é budista? Não, porque tem gente que é budista e infeliz. Eu posso também fazer um paralelo: fulano é feliz porque é cristão? Não, porque você tem gente que é cristã e que é infeliz, e o outro que é feliz. Felicidade é um estado de consciência. Acontece que quando a pessoa é grandiosa, se ela estuda uma área, ela acaba pegando os valores daquela área e ampliando com seu grande coração. Então, se eu pego um cristão, que é uma pessoa maravilhosa e que estuda os ensinamentos de Jesus, ele vai pegar esses ensinamentos e vai dinamizar nele mesmo, fazendo coisas boas. Agora, se eu pegar um cristão, que pegar os ensinamentos de Jesus e ele olhar aquilo com radicalismo, fundamentalismo e com ódio de outro, de outra religião, ele vai fazer besteira com tudo aquilo, não vai entender nada, mas ele vai dizer que é cristão. A mesma coisa no contexto de outras religiões. Alguém é feliz não é porque é cristão, budista, muçulmano, judeu ou hinduísta. Alguém é feliz porque é um estado de consciência dela própria, por autodesenvolvimento e maturidade dela própria. E nós podemos encontrar pessoas felizes em todas as religiões e infelizes também em todas as religiões, bem como podemos encontrar pessoas felizes que são materialistas e outros que são infelizes sendo materialistas. Não é a questão, a doutrina é só aquela que faz alguém feliz, mas é o amor que alguém carrega dentro de si mesmo, que às vezes projeta dentro daquele ensinamento que está recebendo e aí amplia aquilo. Então essa entidade que eu vi, assim como outras do mesmo tipo dele, são muito alegres, muito autorrealizados, mais ou menos no clima dessa música que vocês estão ouvindo aí de fundo, que é uma música alegre, um Mani Padme Hum cantado de uma forma maravilhosa. Teve uma vez, isso foi no ano de 1996, durante o sono, eu me desprendi fora do corpo físico, me projetei para fora do corpo, e tinha na minha frente um monge tibetano desencarnado. Ele me levou no ar, flutuando, no Himalaia, justamente no Tibete. Então, por baixo da cidade, que é Lhasa, a capital tibetana, havia uma passagem subterrânea que dava para várias cavernas embaixo da montanha. Provavelmente os chineses, quando entraram no Tibete, tentaram descobrir essas passagens, né? Mas não conseguiram. Essas passagens estão preservadas por votos de segredo dos monges tibetanos. Só entram nessas passagens os iniciados de determinado grau, que são responsáveis e que jamais irão falar aquilo para alguém de fora, justamente para preservar o seu valor iniciático. Então eu fui levado por esse espírito, descemos profundamente dentro da rocha, e lá embaixo tinha uma caverna imensa. Obviamente que os monges chegam ali por passagens, túneis que tem por baixo das cidades em locais estratégicos que só eles conhecem. E aí dentro dessa caverna imensa tinha um monge tibetano varrendo o chão da caverna com uma espécie de vassoura, parecendo de palha. Não era uma vassoura como a que nós temos aqui. Ele estava tirando pó. Tinha a parede da caverna por dentro, a caverna era imensa e estava iluminada por várias tochas acesas, provavelmente por aquele monge que deve ser o guardião do lugar e que limpa ali, tira o pó, acende, né, as tochas, faz as, responsável pelos rituais ali. Na parede da caverna, que era muito grande, a parede nua, tinham vários nichos, várias aberturas, do tamanho assim de 1,80 m a 2 m cada uma. Tinham dezenas dessas aberturas. Eu fui levado pelo espírito até ali, e em frente àquelas aberturas eu olhei e fiquei surpreso. Dentro de cada nicho daquele tinha um cadáver de monges tibetanos antigos que desencarnaram, mas o corpo dele estava em perfeita conservação. Parecia que estava vivo, mas estava ali, parecia que estava dormindo. Dezenas de nichos, dentro de cada nicho, um corpo de um mestre tibetano antigo. Ali, não estava mumificado nem nada, plenamente conservado. E aí, aquele espírito me explicou o seguinte: muitos mestres tibetanos, budistas, cheios de compaixão, se retiravam do convívio social e viviam dentro dos templos ou cavernas em constante meditação, em constante prece a favor da humanidade. E ali dentro eles cantavam Om Mani Padme Hum a favor da humanidade que sequer sabia de sua existência. Então eles trabalharam tantos anos com aquilo e na hora da morte eles se desprenderam espiritualmente e largaram a energia toda em volta do corpo físico, e o corpo físico então ficava conservado. A mesma questão de diversos santos católicos que se tem notícia de que o cadáver não putrefou durante um tempão, ou a mesma coisa existe no Oriente para mestres budistas e mestres iogues conhecidos, que o cadáver não putrefou. E ali estavam os cadáveres conservados daqueles mestres tibetanos, e o espírito me falou o seguinte: eles deixaram a energia conservada em volta, uma energia de uma vida inteira dedicada a irradiar compaixão silenciosa a favor do mundo, cantando Om Mani Padme Hum ali dentro sem ninguém saber, e de coração. Então eles largaram uma energia potencializada de uma vida inteira dedicada à emanação de compaixão, foram para o plano espiritual elevado a qual fizeram jus pelo seu nível espiritual, mas largaram o corpo com a energia conservada como se fosse uma pilha energética. E dali, os monges tibetanos descem e fazem rituais e irradiam essa energia para o mundo, usando como pilha, como canal, a energia conservada que está dentro daqueles nichos com os cadáveres, que serve de links para que eles usem a energia a favor da humanidade ainda. Olha que coisa impressionante. Mestres de séculos atrás deixaram corpos como se tivesse animação suspensa, preservados numa energia superior, e foram embora para outros planos. Essa energia superior até hoje está impregnada como uma pilha energética naqueles corpos, e dali é vibrada a favor da humanidade. Eu vi isso numa saída do corpo. Então esses seres espirituais que aparecem nessa base que eu estou falando são de alta qualidade. Eles são os donos daqueles corpos, e que aparecem sorrindo dentro de um metrô em São Paulo só porque eu vim aqui falar do Om Mani Padme Hum. É sintonia. Aonde a gente coloca o pensamento e o coração é onde a nossa energia vai fazer a ligação. Bom, já estamos na hora do intervalo, então vamos dar uma paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estou na segunda parte do programa. Na primeira, eu estava falando do mantra Om Mani Padme Hum e de uma experiência fora do corpo que eu tive dentro de uma caverna no Himalaia, onde me foi mostrado lá uma visão que eu contei no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, eu quero fazer com vocês o seguinte. Eu estou aqui com o CD do Lama Gyurmi, que é um monge tibetano, e do Jean-Philippe Haikiel, que é um tecladista francês. O CD se chama Rain of Blessings. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma música agora para vocês escutarem. Na sequência, eu volto conversando, logo depois um texto, e no final, assim que acabar o texto, nós vamos emendar com mais uma canção desse disco, se vocês puderem, grave. E outra coisa que eu prometo para vocês, nos dias entre o Natal e o Ano Novo, em que eu vou estar viajando de férias, eu vou deixar uns dois especiais de música prontos, dedicados ao Om Mani Padme Hum, Lucas. Na verdade, semana que vem eu continuo, e nas outros programas, músicas do Om Mani Padme Hum variadas, para que vocês possam gravar e dividir esse acervo com vocês. É difícil escolher uma música aqui, ô Lucas, são tão maravilhosas que eu não sei o que eu faço. Vamos fazer o seguinte, vocês em casa, se puderem, fechem os olhos um instante, tá? Nós vamos fazer de forma diferente. Eu estou aqui com um texto, que é uma gravação do Antônio Viviani, um texto do Evaldo Ribeiro, tá? Sobre o amor e o rancor, que já foi, inclusive, passado em outros programas, e o Evaldo deixou ele aqui para mim e deu a sugestão, o que, que você não passa lá no programa, o texto é bem legal. Esse texto o Evaldo escreveu, eu editei e corrigi o texto, fiz a adaptação, e o Antônio Viviani, com a voz maravilhosa dele, vai falando. 13 minutos, então. Eu vou botar uma música que é tirada do CD Rain of Blessings, Chuva de Bênçãos, do Lama Gyurmi e do Jean-Philippe Haikiel. Eu vou colocar uma música, tá? Você vai escutar ela aqui agora. E na sequência, Lucas, assim que acabar a música, você engata o texto, que é na voz do Viviane. Assim que acabar o texto, você vai engatar a outra música. A música que eu quero que você vá liberar agora vai ser a segunda. Quando acabar o texto, imediatamente você emenda nele a música número 6. Tá? Isso aí vai dar mais ou menos o tempo certinho. Tá, gente? Então, se vocês puderem, feche os olhos um pouquinho, eleva os pensamentos aí dentro da maneira como você entende a divindade, da maneira que você quiser, você é livre para buscar Deus do jeito que você quiser e ninguém pode dar palpite nisso. É foro íntimo, é seu coração e Deus, não precisa de sacerdote nenhum no meio para poder religar você ao Criador, já que Deus está em tudo. Então, ergue o pensamento, abre o coração, escuta essa música, a música acabando, vem o texto na voz do Antônio Viviani, o texto do Evaldo, eu pude participar editando o texto, mas a letra é do Evaldo, é linda, e o Viviano tem uma voz incrível. E na sequência, uma música maravilhosa, os monges cantando um nome de um bodhisattva mongol chamado Cherenzi, que é um dos nomes dos Budas que eles usam lá. Semana que vem eu explico a parte técnica disso. Mas é emocionante a trilogia que vocês vão ter. Uma música, o texto lido e mais uma música. É uma vivência. Fecha os olhos em casa. Quem puder, fica quietinho no trabalho aí, preste atenção. Quem está dirigindo, não fecha os olhos, é claro, vai prestando atenção. Eu espero passar uma coisa boa, que vá a vibração desse monge desencarnado que eu vim da agora. Tomara que o riso dele viaje junto com tudo isso e possa levar amor e cura para vocês de alguma maneira. Vamos lá, Lucas.
Don't go out on your
rancor é o lixo emocional que polui o meio ambiente. O amor é a reciclagem que aduba e faz nascer a semente. O rancor é o veneno que causa distúrbio à integridade do ser. O amor é a fonte cristalina que os sábios escolhem para beber. O rancor é a lágrima sangrenta que expressa as sujeiras da alma. O amor é o perdão sincero que afaga e naturalmente acalma. O rancor vai para a UTI, mas não aprende a ter humildade. O amor vai se divertir, porque sabe o que é viver de verdade. O rancor é a traição sem prazer de uma mente que não se aceita. O amor é a fidelidade absoluta de um coração que se respeita. O rancor faz armação para propiciar aos outros a demissão. O amor cumpre a sua função e recebe a gratidão dos amigos. O rancor pede um tempo, porque não se corrige no relacionamento. O amor diz a verdade olhando nos olhos e assim evita o sofrimento. O rancor é o espinho que dificulta o caminho de quem não tem coragem. O amor é a flor que enfeita e enriquece a nossa verdadeira passagem. O rancor é o vazio da palavra negativa que sempre amplia a solidão. O amor é o sentimento profundo que inebria quem obedece o coração. O rancor anda armado para se defender no momento inesperado. O amor sempre confia na grande presença invisível que anda ao seu lado. O rancor é de uma teimosia irredutível, covarde, egoísta e intransigente. O amor é flexível, porém persistente, atencioso e de uma energia consciente. O rancor vive numa constante tentativa, sem sucesso, de destruir o bem pela raiz. O amor é mais inteligente, pois escolhe sempre cantar a si mesmo para ser feliz. O rancor dirige na contramão e atropela os próprios companheiros de missão. O amor oferece uma carona a quem precisa e, durante o percurso, cura a aflição. O rancor desabafa agredindo as crianças para calar o barulho que vem de fora. Mas, na verdade, o tumulto que tira sua paz de espírito é uma agitação interior. O rancor é surdo e os gestos que faz para se comunicar ninguém sabe decifrar. O amor é silencioso e consegue se expressar até mesmo através de um olhar. O rancor é ciumento, pegajoso, doente, caído, pálido, desconfiado e controlador. O amor é livre, até de si mesmo. Leve, sadio, firme, amável, decidido e atraente. O rancor vive gritando para convencer que deve ser escutado e acaba sendo vaiado. O amor vive cantando por ser realizado. E todo mundo aplaude por ser tão afinado. O rancor vive procurando um culpado para puni-lo em voz alta e publicamente. O amor convida quem errou para conversar, sempre discretamente. Agindo assim, além de evitar mais estrago, corrige muito mais pelo exemplo. O rancor é a catapora que mancha o relacionamento das pessoas que não conversam. O amor de um beijo sincero é a dose exata para a cura de qualquer desentendimento. O rancor não expressa alegria, pois no seu conceito, a vida tem de ser séria. O amor é espontâneo e vive cada instante intensamente, sempre no presente. O rancor é ranzinza e fecha a cara como meio de alfinetar os outros. O amor é o comportamento compreensivo, que não retruca, pois é livre do peso. O rancor já acorda reclamando de tudo e de todos, isto é, quando consegue dormir. O amor já acorda agradecendo a existência por mais uma chance de sentir a vida. O rancor é uma crítica severa e destruidora. O amor é uma palavra sincera e acolhedora. O rancor sai de um relacionamento ferido, culpando sempre o outro pelo fracasso conjugal. Como não sabe ficar consigo mesmo, se envolve e erra tudo novamente. É indisciplinado. O amor sai sempre de uma experiência mais aberto para novas oportunidades. O rancor quer ser perfeito e se compromete além do que pode fazer. O amor trabalha em equipe, porque sabe que a união faz a força. O rancor é um personagem dramático que ninguém gosta ou quer patrocinar. O amor sempre está em cartaz, mas ninguém se cansa dele. O rancor vive tentando puxar o tapete dos outros, porque é inseguro e incompetente. O amor não cai nas suas armadilhas, porque debaixo do seu tapete não há sujeira. O rancor não escuta ninguém e ostenta uma pose de infalível, e por isso vive perdido. O amor anda sempre acompanhado do mapa da razão, e assim acha sempre o seu caminho. O rancor tira a própria saúde, se entregando aos vícios para fugir dos problemas. Mas é inevitável o grande encontro consigo mesmo. O amor usa o mesmo investimento, fazendo exercícios e equilibrando o emocional. O rancor é uma dinamite para quem o carrega. Mais cedo ou mais tarde, explodirá. O amor é um esforço diário de comportamento que nos educa e prolonga a vida. O rancor não leva desaforo para casa, mas sempre acaba internado no hospital. O amor deixa a ofensa de lado para ir ao hospital e socorrer o rancor mais uma vez. O rancor não canta, não dança, não aplaude e não se anima para nada. O amor, aonde chega, é luz, é divertimento, é charme, é brilho, é vida. O rancor vive irritado, dizendo tudo o que pensa sem pensar nos estragos que causa. O amor é convivência intensa e harmoniosa, que propaga a felicidade plena. O rancor procura colo na turma da fofoca e se torna vítima do seu próprio feitiço. O amor é uma peneira que só deixa passar a mensagem que alegra, eleva e conforta. O rancor é um verdadeiro rio sujo se arrastando no leito da amargura. O amor é o oceano emocional que purifica tudo que vai ao seu encontro. O rancor olha para o céu, mas como é cego de consciência, não reconhece o encanto do luar. Porém, se uma simples nuvem escura atravessar a imensidão, ele facilmente acreditará que vem tempestade. O amor observa o infinito sem julgamento e magicamente descobre a luz celeste. O amor é a energia que ilumina quem ama. É a grande força que deixa qualquer esperto com cara de bobo. Assim como Deus criou zilhões de estrelas para iluminar o teto, a morada celeste, nos habilitou da potência máxima, porque sabia que nós teríamos de atravessar o escuro de uma grande caverna. Existem muitos caminhos, mas você é o veículo, e o amor é o combustível do espírito, e Deus é o melhor destino. Lembre-se, o rancor, além de nos agredir interiormente, sempre nos distancia de tudo que é sincero e sagrado na vida. O amor é a essência primordial. É a vida que faz a vida. Caminho de Deus. A única saída. O amor é a luz da jornada. Texto de Evaldo Ribeiro. Texto de Evaldo Ribeiro. Interpretação: Antônio Viviani.
riso é um poderoso agente terapêutico. Quando alguém está bem, em paz consigo mesmo, o riso transborda naturalmente, como estado de consciência, e o seu rosto se ilumina com mil brilhos. Quando o lótus espiritual do coração se abre na divina compaixão, o resultado é uma profusão de luzes e risadas maravilhosas. Contentamento é estado de consciência interno e nada tem a ver com coisas fora de si mesmo. É luz feliz, brotando das pétalas do lótus e irradiando a compaixão para todos. É isso que o mantra Mani Padme Hum representa. Compaixão não é sissudez, e silêncio não é isolamento do mundo. Os Budas riem no silêncio entre os pensamentos dos homens, e eles gostam de cantar a compaixão por entre as batidas dos corações. Eles são puros, como as gotinhas de orvalho nas pétalas dos lótus, e o som de suas risadas, sadias, viaja nas 10 direções, levando cura e alegria para outros corações. Eles sabem que a alegria cura e quebra as correntes do ódio, abrindo novos caminhos e regenerando vidas em inúmeros planos de manifestação. Até as estrelas gostam de escutar essas risadas curativas dos Budas e brilham mais por isso. Então, elas também cantam lá no céu, na intenção de todos os corações. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ok, amigos, eu deixaria a música rolar, de tão linda que é, mas eu quis ler isso aqui para vocês, porque eu escrevi isso aqui enquanto estava rolando aí a leitura do poema do Evaldo pela bela voz do Viviane. Escrevi agora aqui no programa, o Lucas é testemunha, está aqui olhando, e é esse o recado daquele monge budista aí, que é risada cura. Então é bom as pessoas rirem mais, sei lá, rir mais até das próprias loucuras, da própria mediocridade, das próprias tolices, rir um pouco mais de si mesmo, de coração, buscando alguma coisa melhor na vida. Ser feliz é um estado de consciência, independe de alguém de fora estar junto com você ou não, independe de qualquer coisa. É você aí dentro, seu coração, a vida, o todo. Mas tem muita gente bacana de outros planos ajudando a gente, invisivelmente. Alguns desses são Budas, como eram chamados no Oriente. E são esses amigos espirituais que eu agradeço pela vibração do programa de hoje. E deixo um abraço também para o Antônio Viviani e o Evaldo Ribeiro, pelo belo texto, a bela gravação que foi feita. E agradeço ao Lucas, que está lhe dando apoio ao programa hoje. E deixo um abraço aí para vocês. Na semana que vem, eu explico tecnicamente o mantra Om Mani Padme Hum. Um beijo para vocês.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz.